Audiobook grátis apresenta. Era noite velha, quando de Talcon, Andaka e Minouro regressaram ao acampamento de Viriato. Demoraram-se mais tempo do que o cabecilha imaginara, revolvendo por vezes na mente que fortes motivos ou razões políticas se debatiam na barraca do general romano, para lá se deterem. De vez em quando ocorria-lhe a conjectura de que Cepio, não reconhecendo a inviolabilidade dos seus parlamentários, os teria mandado passar pelas armas, ou pelo menos os guardava como prisioneiros, como reféns para lhe impor condições de rendição. Nesta prolongada preocupação de espírito, e sob a pressão dos inesperados acontecimentos, que só poderiam ser contrabalançados pela energia e pela astúcia, Viriato caiu em um sono profundo, como aquele em que se fica imerso antes de caminhar para a morte. Embora profundo, o sono era agitado, como em homem costumado a estar alerta mesmo quando descansava aí nessa agitação, debatia-se Viriato com pesadelo, um sonho, que sem diferença e por fatalidade coincidia com o que estava prestes a acontecer. Na agitação daquele sono dormido sobre a terra recalcada poucas horas antes pelos cavalos, Viriato sentia os passos dos seus três companheiros, que se aproximavam silenciosamente da barraca em que estava dormindo um deles. Minouro afastou o pano e entrou escondendo de trás das costas um punhal de dois gumes. Naquela ansiedade cataléptica, Viriato quis erguer-se, gritar, mas era impossível qualquer movimento. Em seguida entrou de Talcon, e Andaka ficou quase da parte de fora, mas era ainda visto claramente. Sob o terror do sonho que o oprimia, Viriato viu Minouro curvar-se sobre ele, e erguendo ao ar o braço com um punhal descarregar o golpe. Nesse momento de extrema angústia acorda, e entre a ilusão e a realidade, sentiu um golpe vibrado fortemente no pescoço antes que o sangue lhe embaraçasse a voz. Viriato, abrindo os olhos atônitos, pode proferir as palavras, o meu maior amigo? Minouro. Os borbotões de sangue que lhe encheram internamente o peito e respingaram pelos panos da barraca, não deixaram que pudesse mais exprimir-se, e ficou exânime, arquejando, até ao último alento, passando assim, horrorosamente, de um sonho tremendo, em que Viriato, pela sua lealdade, não ousaria acreditar, para a realidade trágica e afrontosa, que ia actuar como uma eterna calamidade sobre o futuro da Lusitânia. A morte de Viriato fez-se com rapidez e segurança. Os três companheiros da trimarquesia saíram da barraca sem ruído, e simulando ordens recebidas de Viriato montaram nos seus cavalos e partiram à desfilada para o arraial romano. Cepio estava dormindo, um cavaleiro foi acordá-lo, e dizer-lhe, morreu Viriato. Quinto serviliu Cepio, voltando-se sobre o lado direito para continuar o sono, deu ordem ao cavaleiro, que esses entes abjectos esperem lá fora, até que seja dia.